Olá pessoal, bem-vindo a mais esse vídeo do Microsoft Partner Academy. Eu sou o Vinícius Souza e hoje nós vamos conversar, né, sobre o Microsoft Azure, que é a plataforma de nuvem pública da Microsoft, mas como uma plataforma aberta, né? Muitas pessoas pensam que por ser uma tecnologia da Microsoft, só roda soluções da Microsoft, né? Bem por aí. Vocês vão ver no decorrer desse vídeo a quantidade de workloads que você pode estar migrando e criando dentro da nossa plataforma de nuvem. Eu sou o Vinícius Souza, sou evangelista de tecnologias na Microsoft e trabalho numa área de evangelismo, que é a DX. Bom, vamos falar de nuvem inteligente, que é justamente uma transformação de negócio, onde a gente tem a parte de agilidade, onde eu tenho vários recursos à minha disposição, seja ele serviços da nuvem que eu vou estar consumindo, ou mesmo infraestrutura como serviço, onde eu tenho uma gama de máquinas lá no meu data center disponível. Não só um data center, mas uma gama de data centers também. Vocês vão ver que a gente tem mais data center que outros competidores já conhecidos aí tal, como a AWS e o Google somados juntos. Então é um poder computacional gigante que você vai ter à sua disposição. Então vamos lá, transformação de negócio. Quando eu começo a acrescentar a parte de agilidade, né, dentro do negócio, agilidade por si só, já é uma transformação grande no mundo de TI, né? Hoje a gente tem soluções, por exemplo, que eu preciso de uma infraestrutura rápida e às vezes por timeline mesmo de ter essa máquina disponível para mim, muitos dos negócios não vão para frente. E a nuvem veio justamente para isso, para tirar essa barreira e dar essa agilidade a vocês, né? Então hoje vocês podem, por exemplo, criar uma infraestrutura toda, né, com resiliente, com vários serviços, várias camadas na nuvem, em coisas de minutos, de horas ali, tá? Você tem uma infraestrutura toda na nuvem a seu mero dispor. Bom, vamos falar um pouquinho sobre SaaS, que é uma camada importante também de serviço que a gente tem disponível no Azure. A parte de SaaS é o Software as a Service, então tipo é a utilização do software, mas sem se preocupar com a infraestrutura que está por trás disso tudo, né? A infraestrutura como serviço, você vai estar utilizando, né, a nossa infraestrutura, quer dizer, nossa lata, né, os nossos servidores, porém você vai estar gerenciando. E a gente tem também mais uma camada, que é o PaaS, né, que é a plataforma como serviço, onde a gente oferece um nível de abstração em cima do hardware e do sistema operacional, mas ainda você, né, vai gerenciar a sua aplicação. Então, cada um deles tem um nível de abstração maior e vai à sua necessidade decidir qual que você quer utilizar ou não para atender a sua necessidade de serviço. Bom, alguns serviços de SaaS que eu posso salientar para vocês, que vocês devem já estar utilizando no seu dia a dia, é o Office 365, o Microsoft Dynamics, o mesmo Hotmail. O Hotmail é um serviço de SaaS, ou agora o Outlook, né, .com, e mais tantos outros serviços que a Microsoft disponibiliza para vocês, onde nós utilizamos e a gente não sabe o que está por trás. Por exemplo, eu não sei aonde que está sendo armazenado meus dados, no caso do OneDrive, por exemplo, quando eu faço um upload de um arquivo para a nuvem, né? Qual que é a estrutura de arquivo que está por trás disso tudo? Eu simplesmente faço o upload desse meu arquivo e não me preocupo muito, né, onde vai estar sendo armazenado esses dados. Tem os serviços também de escala já empresarial, como o Microsoft Enterprise Mobility Suite, onde fornece para a gente até uma camada extra de abstração de segurança. Infraestrutura na nuvem, a gente vai falar bastante nesse ponto. E também tem bastante serviços de análise de dados. Pegando até a onda aqui do Internet of Things, né, o IoT, a gente tem vários serviços já pronto para fazer o processamento de grande massa que você pode estar gerando dos sensores espalhados aí, né, ao redor da sua base de instalação. Então, SQL Server não precisa nem falar. A gente tem também um serviço de dados que é baseado, né, em PaaS. Então, eu uso um serviço de SQL, que é o SQL Azure, porém eu não vou me preocupar com o gerenciamento dessa infraestrutura, né, com o SQL Server propriamente dito. Eu simplesmente vou subir minha base de dados, escolher qual que é o layer, né, que eu vou precisar de serviço, quantos DTUs, né, qual que é a minha performance necessária para atingir meu objetivo, e vou subir uma base. E já vou começar a utilizar essa minha aplicação direto. Mostrando um pouquinho do nosso footprint, né, aqui do Azure, que é de escala global. Então a gente tem data centers espalhados no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então se você está pensando em colocar às vezes seus dados no Brasil, você está pensando, ou no Azure, né, está pensando, ah, legal, mas o meu dado é super sensível, eu não quero que, ou por compliance também, que meu dado seja armazenado em outro data center que não seja fora do Brasil. Nós temos um data center aqui no Brasil, justamente para atender essas necessidades específicas de negócio e, é claro, latência também. A gente tem também CDNs que pode diminuir também a latência, trazendo os dados mais próximos para o usuário. Mas mesmo assim, se você precisa de um servidor para colocar sua aplicação no Brasil, nós também temos uma oferta nesse sentido também. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 19 regiões do Azure no mundo, né, disponível. E somando todas essas regiões, já é mais com a AWS, que é conhecida como ser, né, a pioneira aí na toda a parte de nuvem, e do Google também. Então, se somar todos os data centers que eles têm, não chega ainda perto do que a gente já tem disponível para vocês dentro do Azure. Bom, não adiantaria nada para a gente, para a Microsoft, de ter um serviço na nuvem se a gente fosse hospedar somente nossas aplicações. Nesse sentido, seguindo até a linha aí que o Satya Nadella colocou, o Satya Nadella, para quem não conhece, é o CEO da Microsoft, né? E ele colocou que não tem razão no mundo para a Microsoft ser a empresa mais aberta. Bom, vocês, para quem tem acompanhado bastante da Microsoft, tem visto aí tal que a gente tem divulgado muita coisa de solução open source, seja no GitHub, seja no Codeplex, o próprio .NET, ele está aberto, enfim, né? Mas agora, recentemente, a gente fez uma parceria com a Linux, de ter uma certificação Linux dentro da Microsoft, e que é algo, né, extraordinário, pensando, né, um tempo atrás aí. Primeiro que nunca se pensaria de ter um servidor, né, um data center da Microsoft rodando máquinas Linux. E isso hoje é realidade. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 25% das máquinas, né, dos workloads que a gente tem disponível no Brasil, está utilizando um sistema operacional que não é Microsoft, que é o sistema operacional Linux, né? Então a gente tem uma gama de distribuições que a gente suporta, que é o CentOS, né, o próprio SUSE, e agora recentemente, né, o Red Hat. Então se você tem também dentro da sua gama de servidores, né, no seu data center local on-premise, aplicações rodando em Red Hat, você pode também colocar sua aplicação na nuvem da Microsoft, no Microsoft Azure. Então aqui tem alguns exemplos das nossas parcerias, né? Então, Linux eu acabei de falar para vocês. Aí puxando a sardinha um pouco para a parte de programação, que é o meu lado, né? A gente tem a parte de Node.js. Então a gente tem soluções de plataforma que rodam Node com SDK e tudo, né? Então a Microsoft já fez contribuições significantes para o Samba também. Então você está fazendo uma rede e precisa de um serviço de Samba, a gente tem serviços em cima do nosso file system suportando Samba também. E a Microsoft faz contribuições pesadas também no código-fonte do Samba, justamente pela essa. A gente quer que essa tecnologia que o mercado utiliza de uma maneira geral funcione muito bem no Azure também. E para que não seja nenhum impeditivo para vocês rodar suas aplicações lá, né? PHP, a gente tem uma parceria muito grande, inclusive aqui no Brasil, com a comunidade local, enfim, né? MySQL, né? E até é estranho, porque a gente tem um banco de dados, né? Tem um SQL Server. Mas também a gente aposta em MySQL, em Oracle. Vocês vão ver que nós somos a única nuvem, né, nuvem empresarial que tem o suporte da Oracle para rodar os seus workloads Oracle. Então, aí, né, a coisa começa a ficar séria, né, pessoal? Parceria com Mozilla também, para trabalhar em cima do W3C, para ter uma experiência melhor, né? Eu fico brincando que, tipo, eu quero saber de uma internet que simplesmente funciona, não importa qual browser que eu estou utilizando. Então, a Microsoft agora tem o Microsoft Edge e outros browsers como o Internet Explorer, enfim. Mas, enfim, a gente tem que desenvolver coisas pensando somente, né, no W3C, no padrão HTML, né? Puxando um pouco de sardinha aqui, né, do meu lado também. Aí, né, para as partes também do que a gente está suportando, né? A gente sabe que hoje, né, o mundo não tem só Microsoft, não tem só Linux, é, né, tudo junto e misturado, né? Então vocês têm vários workloads trabalhando, inclusive com diversos tipos de linguagem, seja Java, PHP, C Sharp. E nós temos sim um SDK para cada uma dessas linguagens, né? Seja Python, né? E também suportamos vários tipos de soluções. Então, por exemplo, aqui o WordPress. WordPress, o pessoal fala que mais de 60, 70% da internet está baseado no WordPress. E WordPress roda e muito bem no Azure. A gente tem exemplos de grandes sites aí rodando utilizando WordPress, e a gente tem uma forma super rápida de você colocar um blog seu no ar rodando WordPress no Azure em coisa de minutos, assim, coisa de segundos, né? Vou falar segundos, mas segundos, né? Coisa de 3, 4 cliques você tem lá o seu blog pronto para estar rodando WordPress. A gente também tem suporte para vários tipos de devices. Então a gente tem um serviço que chama a parte de mobile, né? Tipo, quero fazer um desenvolvimento mobile. Então eu tenho lá a parte de notification. para Android, iOS, Windows Phone. Então, todos os devices de todas as plataformas possuem SDK e os serviços rodam perfeitamente em todos eles. Então, a Microsoft não pensa só na nossa plataforma, mas pensa no que você está utilizando, né, no seu dia a dia para fazer o seu negócio rodar. Continuando aqui ainda as linguagens, né? Então, .NET, obviamente, né, a gente tem o suporte total à nossa linguagem. PHP, inclusive o pessoal da comunidade local do PHP está ajudando a gente bastante para testar tudo que está sendo desenvolvido com PHP. Node.js, Python, Java, a gente tem uma parceria muito grande com Java e inclusive, né, com o Azul System. A gente está desenvolvendo o OpenJDK. Então a gente pega máquinas, por exemplo, no Edge, que está disponível já com o OpenJDK, que é o JDK criado pela comunidade Java. Né? Alguns exemplos de CMS, como já falei, né, o Joomla, o Drupal, né, o WordPress. Device, né, suporte total. E também é legal falar um pouquinho de Hadoop. A gente tem um serviço, que é o HD Insight, que é uma implementação do Hadoop como serviço. Então, o Hadoop, a implementação do Hadoop por si só, ela é um pouco custosa, porque tem que levantar, né, uma máquina master com seus nós. E você pode utilizar o HD Insight, por exemplo, e já colocar, né, o seu Big Data para rodar em coisas de. Nem sem pensar com a infraestrutura, né? Como eu falei, tipo, que é uma plataforma como serviço, né? Eu só vou pegar meus dados, subir para a nuvem, colocar minhas regras de MapReduce e já aplicar a regra na massa de dados que eu tenho disponível lá na nuvem. Então fica mais simples para vocês também. Bom, ainda de falando um pouquinho mais de open source. Então, o MongoDB também funciona super bem. A gente tem uma iniciativa que chama VMDeepot, que prover vários serviços de sistemas operacionais não Microsoft, que a própria comunidade cria uma imagem, coloca disponível nesse VMDeepot, que é um depósito de máquinas virtuais, onde eu posso instanciar essa máquina virtual na nossa plataforma também. Então tenho, por exemplo, lá máquinas com Linux pré-configuradas com o que você tem mais comum aí no mercado, como Tomcat, enfim. Então, eu posso pegar vocês da comunidade para preparar uma máquina virtual com seu serviço, por exemplo, subir lá no nosso VMDeepot e deixar disponível para que os clientes já extensiam isso tudo configurado dentro do Azure, né, que facilita bastante o trabalho aí. A gente tem um trabalho grande também na parte de desenvolvimento ainda, para desenvolvimento cross-device mobile, né, com Xamarin e com Cordova, que é super conhecido também. Então, um trabalho grande nesse sentido. Aí as imagens que a gente tem disponível, então Oracle Linux. Eu não sabia também até pouco tempo, mas o Oracle tem uma distribuição Linux justamente pensando em trazer um sistema operacional onde vai poder executar com maestria, né, um banco de dados Oracle, né? Então eles criaram o stack todo, então desde sistema operacional já, vamos deixar assim, otimizado, né, para rodar máquinas Linux também. A gente tem PowerShell também para instanciar tudo isso via comando e também tem a parte de cross-platform client, que é justamente para você usar linha de comando em máquinas Linux base, né, que vez de Mac e Linux, para estar tá rodando também o serviço via linha de comando. Então, não tem, né, tá todos os gostos e sabores. Né? O pessoal pensa que a Microsoft só tem aquela parte de telinha bonitinha, Wizard, né, mas não. Código disponível também para você fazer até a parte de automatização da criação da sua infraestrutura, né, tudo via código, que é seguindo a linha de DevOps, tudo que a gente tem de mais moderno aí. Aqui mostrando um pouco para vocês as máquinas, né, que a gente tem disponível Linux dentro da plataforma da Microsoft. Essas imagens são feitas, por exemplo, Ubuntu com a Canonical mais a Microsoft, e tem as imagens que ficam no VMDeepot, que é a comunidade que está colocando ali. Então, né. Agora, falando do mundo empresarial também, né, a gente sabe que a gente tem, por exemplo, bastante coisa rodando em Oracle, rodando SAP. E o pessoal, ah, legal, eu quero colocar meu workload SAP na nuvem. A Microsoft está certificada? Vocês vão ver que sim. Tanto o Oracle quanto o SAP está certificado pela Microsoft. Tipo, a IBM certificou a nossa nuvem para rodar o workload deles, né, o SAP, e a Oracle a mesma coisa. Não só o banco de dados, mas todos os serviços que a Oracle tem disponível, como o serviço de aplicação, WebLogic e outros serviços que você pode estar utilizando hoje, você pode estar rodando na nuvem também. Tá, então aqui, a IBM e a Microsoft trabalhou junto, né, para ter essa escolha de uma nuvem híbrida. E esse é um apelo legal da Microsoft também, que você pode estar utilizando o seu servidor on-premise também, Mas a qualquer momento você pode pegar um workload e fazer, né, uma ponte, né, fazer uma VPN com a Microsoft e colocar esse workload na nuvem também, e acessando da sua rede local. E fica uma coisa mais dinâmica para vocês de. Não vai ter limite, né, para você. Limite físico que eu falo, para colocar um servidor a mais na sua infraestrutura. Não. Eu conecto na nuvem, coloco o workload na nuvem e coloco a minha aplicação para rodar. Lembra, agilidade de negócio, né? Pensando sempre na. Tirar o limite de físico das coisas aí agora pensando em nuvem computacional com Microsoft Azure. Então aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente tem também o Barracuda, o Azure System, que é a parceria da Microsoft para rodar, né, Java, o OpenJDK, todos eles certificados pela Microsoft. Então aqui algum exemplo de um e-mail aqui também, com uma URL que traça aí para vocês justamente que a Microsoft é certificado. Então, eu tenho aqui um Java que é certificado pela Oracle, né? O Oracle Web Logic Server, o Oracle Database, o Oracle Linux, o Oracle Foundation Middleware, todos eles certificados pela Oracle para rodar na nossa plataforma. O que isso quer dizer no final do dia, né? Quer dizer que se você pegar seu workload e subir na nuvem, na nossa nuvem, você pode abrir um ticket de suporte, por exemplo, para a Oracle, que a Oracle vai te ajudar, vai resolver, porque a gente é uma infraestrutura de nuvem suportada por eles. Basicamente, te dá segurança, né, no negócio de tocar o seu business, o seu negócio no dia a dia, executando serviços hospedados na nuvem. Licença é algo importante também a ser considerado. Então você pode, eu já comprei, já fiz investimento por licença. Eu posso fazer um Bring Your Own License, que é justamente eu migrar a minha licença para a nuvem. Então eu tenho essa parceria também com a Oracle de fazer essa migração de licença, né? Mas eu também, às vezes, eu posso pagar uma licença por uso. Então, não só somente a máquina virtual em si eu vou pagar por uso, mas eu posso subir, né, o workload, subir um banco de dados Oracle, por exemplo, né, que o pessoal mais conhece aí, o Oracle como sendo, né, um criador de base de dados, mas tem um monte de outro serviço lá. Mas enfim, estou lá codando uma base de dados Oracle e vou pagar somente a licença pelo tempo que eu deixei a máquina rodando. Isso é super legal para o ambiente de teste, para o ambiente de desenvolvimento, onde eu não preciso ter, por exemplo, uma licença a mais para ter essa máquina disponível para, né, meus developers, meu QA, enfim. Então, para cada ambiente, eu posso criar toda a minha infraestrutura necessária, terminou meus testes, derrubo tudo e não vou estar pagando por aquilo. Nem pela licença em si e nem pela infraestrutura que eu estou utilizando, né? Esse é o poder da nuvem, essa agilidade que você pode ter no seu negócio já hoje, né? Então, Oracle certificado pela Microsoft para rodar, aliás, né? Oracle certificou a Microsoft, né? Microsoft Azure para rodar a sua solução na nossa nuvem. SAP também. Então, SAP a gente tem também a parte de certificação da IBM para rodar também workloads SAP dentro do nosso data center, né? E aqui em qualquer lugar do mundo você pode estar colocando, não é um data center ou outro, é tipo a plataforma foi homologada pela IBM, né? Então, você tem aí os produtos que a SAP está homologado, né? Em qual sistema operacional, né? Você pode ver que tem coisa em Windows e Windows mais Linux, né? Então, fica a sua escolha também. E até o tipo de máquina recomendada para cada workload que você está utilizando. E legal que também agora a gente está. Como a gente tem mais máquinas agora, e a própria IBM também, né, tipo, homologou essas outras máquinas. Então a gente homologou, por exemplo, máquinas do tipo D, que são máquinas mais performáveis, vamos assim falar, né? Elas têm discos SSD, justamente para dar mais performance à sua aplicação. Que faz todo sentido para, no caso de ter colocado o seu ERP rodando todo na nuvem, né? Legal. Mostrando aqui a gente tem hyperscale, tipo, a gente está falando de data centers ao redor do mundo inteiro. Híbrido, você pode conectar o seu data center on-premise ou, né, a sua infraestrutura local com a nuvem. Não posso nem, né, deixar de mencionar aqui a parte de enterprise com vocês. A Microsoft nasceu fundada em enterprise e na nuvem não vai ser diferente, né? Nuvem aberta, não adianta nada a gente ter uma nuvem para rodar aplicações que é baseada em Microsoft Only, né? Não faria sentido nenhum a gente ter uma nuvem pública, pensando somente na nossa tecnologia. E vocês viram aqui que a gente não só roda, mas fez uma parceria que vai além, né, de executar, de rodar, mas com contribuições de código mesmo, seja para projetos de comunidade, como vocês bem viram aí, como o OpenJDK e tantos outros que a gente está rodando na nossa plataforma também. E soluções empresariais, como Oracle e SAP. Então, a Microsoft aí e tal, né, mudando completamente a forma de fazer negócio que vocês talvez tenham, né, esse conhecimento, tenham esse mindset ainda de anos atrás aí. Bom, Parceria. A Microsoft também tem um marketplace onde você pode colocar sua aplicação também, mas tem várias aplicações já, como eu mencionei aqui, o SAP, próprio Oracle, para quem conhece um pouquinho mais o Chef, o Puppet, a SendGrid e tantos outros parceiros que já estão apostando na nossa plataforma desde o começo e já colocou a sua solução lá disponível para que usuários como vocês aí e tal pudessem criar novas máquinas rodando já esses workloads de forma super simples e já configurada. Aqui sempre também você pode trazer sua licença para lá, né? Levar sua licença para a nuvem, ou simplesmente você vai pagar a licença sobre o serviço, né? E a Microsoft ela é flexível de deixar com que os parceiros decidam como que eles vão trabalhar com a licença deles, né? Afinal de contas, é o negócio deles, né? O negócio de vocês, e a gente está servindo somente com uma infraestrutura daí. Outros clientes aqui também que vocês devem conhecer, né? A Dell, a Avemob e tantos outros clientes aí e tal. McDonald's está utilizando a gente já há algum tempo também, e tantos outros aí também. Lufthansa, a Delta, enfim, vários players do mercado de vários business diferentes utilizando a Microsoft e utilizando o serviço ao redor do mundo, né? Mostrando aqui novamente que vale a pena ressaltar 19 regiões para você colocar sua aplicação em qualquer lugar, homologado pela Oracle, homologado pela SAP, fazendo uma parcerias com várias comunidades. Obrigado, fico com essa mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e utilizam, né, o Azure agora mesmo. Obrigado.